Oi, gente.
Oi.
Nós somos do sétimo período de publicidade e propaganda. Meu nome é Bruna.
E meu nome é Vanessa, que também estuda com a Bruna no sétimo período da Campo Real.
E nós estamos falando hoje sobre o manual da identidade visual.
Com a nossa convidada, Lilian. Ela vai falar um pouco sobre o tema, né? E também vou pedir para que a Lilian se apresente e fale um pouco mais sobre ela antes da gente iniciar com a conversa.
Oi, pessoal, meu nome é Lilian, eu sou formada em Publicidade e Propaganda desde 2016, mas trabalho com isso desde 2015. Eu tenho um CNPJ aberto, né, para conseguir trabalhar com alguns clientes e também sou diretora de arte na agência Acelera Marketing.
Então, iniciando com o nosso podcast, eu queria primeiro fazer a pergunta de qual que é o processo para criar uma identidade visual, como você acha que o seu processo faz com que a identidade manual fique completa, assim. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso?
Então, o processo de criação, ele tem uma certa base, né? Mas sempre depende de quem tá criando. Cada profissional, ele tem um perfil e o jeito de fazer que faz esse processo funcionar. Mas acredito que existem alguns pontos que eles são essenciais durante o desenvolvimento de uma marca, de uma identidade, o briefing, por exemplo.
Uhum.
Não tem como eu começar, né, sem ter ele.
Sim.
Eu não saber o nome, não saber o segmento, isso não existe, não tem como eu criar nada sem essa base. Agora que você consegue extrair dessa base, desse briefing, e como que vai buscar referência para a criação, é o que se torna, digamos, o divisor de águas ali. É aí que você
Sim.
pode entregar um trabalho bom, né? Ou um trabalho excelente, que é diferenciado, único, enfim.
Eu acho muito importante, igual você falou do briefing, porque eu acho que é
uma base, né?
Tanto quanto o processo da criação faz com que você crie a partir de um briefing, né? Então, todo o planejamento, toda a pesquisa faz com que chegue num resultado final bom, né?
Isso. Então existem coisas mais simples, né, que são corriqueiras assim, dentro desse processo, e coisas mais complexas. Digamos que eu vou fazer uma identidade visual, sei lá, de uma cafeteria, por exemplo. O que que eu preciso saber? Eu preciso saber do nome, o porquê do nome, a história da marca, a imagem que gostaria de passar, a essência do serviço, o diferencial, o público-alvo, enfim, né, coisas mais específicas. Até essa última parte é legal frisar ali que tem cliente que não sabe o que quer. Ele sabe que quer alguma coisa legal, mas não sabe o quê.
Sim, aí também dúvida, né? Se não sabe se faz muito do que você quer criar, né? Ou você vai pegar algum elemento mesmo, mas também fica nessa dúvida.
Isso,
Sim.
então é interessante, então, você, se a pessoa não sabe exatamente o que quer, você tentar descobrir o que ela não quer, por exemplo. Acho que isso é legal frisar, porque são informações que são necessárias, né, no processo.
Como que é a comunicação com o cliente para pré-produção?
Então, surge a partir desse briefing, né, que a gente tem essas coisas mais específicas, e dentro do meu processo, por exemplo, eu gosto de ir um pouco mais além, sabe? Tipo, nessa conversa, por exemplo, com o cliente, é igual citei ele, é legal, às vezes ele não sabe o que quer, mas o que ele não quer, ele já tem certeza. Então, você conseguir as informações que você precisa de um jeito ou de outro, sabe? E conversando e tirar esses detalhes durante essa conversa, né? Pra você, no, ali no final, ter um material melhor pra poder começar a trabalhar.
Sim. E a experiência de trabalho com as criações?
Então, eu acredito que a experiência, né, de estar trabalhando com isso, ela se torna, assim, edificante, tanto no pessoal como profissional, né, que é o importante aqui falar. É uma sensação muito boa você ver que o seu trabalho está correndo, né, por diversos lugares, saber que alguma coisa que você criou, ela está sendo vista e muitas vezes impactando várias e várias pessoas em diferentes segmentos. Pessoas de todo perfil, todo jeito, que às vezes tomaram uma decisão de compra, por exemplo, com base em algo que você criou. Isso é muito massa.
Que massa, Lili. Eu acho muito legal a experiência que você traz da parte teórica também, né? Que você aprendeu na faculdade, que você também foi, né, aluna da Campo Real.
Isso.
E traz isso pra sua experiência. E também um pouco mais das suas referências, né? Não parte acadêmica, mas assim como as pessoas que você segue nas redes sociais, né? Ou os trabalhos que você acompanha durante a sua vida inteira, que também transformou como você faz, né, o seu trabalho como designer.
Então, acho legal, né? Até você falou ali, pessoas que acompanham nas redes sociais, por exemplo. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho já tem um tempo, que me inspira muito, que é a Maria de Design. Hoje em dia ela tem uma equipe, né, por trás desse nome, que trabalha com diversos empreendimentos, inclusive em todo lugar do país.
Uhum.
Mas o que eu acho legal nela é esse lance de ser bem humanizado, né? Tanto que hoje ela cresceu e tem a empresa dela ali, mas ainda leva, né, o nome dela. E ela sempre tá ali aparecendo nos stories, trocando uma ideia, dando dicas, enfim. Ela é especialista em name, sabe? Identidade visual. E pra quem curte nessa área, ela é uma ótima pessoa pra acompanhar.
Sim, essa troca com que a pessoa faz com as outras pessoas que estão do outro lado da tela é muito importante. Faz essa ligação, né? Essa ligação sentimental, assim, de... Meu Deus, essa pessoa tá fazendo a minha identidade, mas ela tá colocando todo, né, o amor. Ela... tem experiência da carreira com aquilo, então ela poder falar, né, por exemplo, nos stories para as outras pessoas sobre isso, sobre a carreira dela, sobre ela mesmo, né, ela aparecer, faz com que crie esse laço, né. Eu acho muito importante as pessoas que a gente segue, que a gente tem referências, que conversam, né, com o público diretamente. Então é muito legal isso, né, que você falou das referências.
Uma soma, né, das referências.
Sim. Você tem algum trabalho, tipo, muito foda que você fez, assim, que deu muito trabalho e tal, assim, pra falar pra gente?
Sempre tem, né, algum que a gente gosta mais ou menos e tal.
Sim.
Eu acho que o último que eu fiz agora talvez seja um dos meus favoritos, que é uma identidade visual que eu criei pra uma empresa, uma clínica de vacinas lá do Tocantins.
Sério?
Chama-se Giovelli Clínica de Vacina. Eles trabalham, né, com isso há mais de 20 anos já lá na cidade que eles atuam, mas agora eles estão buscando um reposicionamento no mercado com um novo nome, uma nova identidade, e eu tive a oportunidade de criar.
Sim, essa clínica de vacinas você fez desde o logo até para mostrar para o cliente, assim?
Isso, foi um processo bem, bem interessante, assim, de criação, né? Até foi aprovado de primeira, ficou bem com a cara ali que eles queriam passar, né? Eu criei toda a identidade visual e daí trabalhando também nas mídias sociais, enfim, as aplicações ficaram bem legais, acho que é um dos meus favoritos agora, nesse momento.
Mas tem algum tipo mais antigo, assim, que você ame completamente, além desse?
Tem alguns trabalhos que eu fiz pra um youtuber, ele é do segmento dos games, assim, ele é até bem conhecido, que eu fazia algumas coisas de identidade visual pra campeonato, é da Fight Sports, eu tive a oportunidade também de trabalhar com eles. Acho que é um dos trabalhos que eu mais me orgulho, assim, também.
Sim, muito, muito legal.
Há vários trabalhos diferentes no outro, né? Porque você tem uma gama de coisas pra pesquisar e pra procurar, pra criar, né, essa identidade. E eu queria pontuar uma identidade que a Lilia mesmo fez quando eu trabalhava com ela na Acelera Marketing, que era da AMIS, que é um instituto de beleza, que era um dos projetos que a gente estava fazendo na época. E a gente, a Lilian criou, né, toda a identidade visual, né, a partir do brief que eu e o Victor coletamos, né? E depois, como era um projeto, a partir do storytelling, a gente estava mostrando todos os passos dessa identidade, né? Então essa parte de storytelling que a gente criou para o projeto foi muito importante para mostrar para o público que estava assistindo os vídeos de como foi o nosso processo desde conhecer o cliente até entregar essa identidade visual para ele. Então nos vídeos a gente mostra, né, todo esse processo e também esse processo que a Lilian criou da identidade visual, né? Do logo, das significações, dos elementos. Então, no final, quando a gente foi mostrar, que eles, né, foram mostrar como ficou, foi muito legal, né, a reação que eles tiveram quando estavam vendo, né? Porque a Lilian sentou do lado delas e realmente mostrou desde o início da criação, né, dos elementos, das significações, até o resultado final do logo. Então, acho que esse foi um dos clientes que eu me lembro, né, que eu posso estar falando agora, que marcou essa parte da identidade.
Exatamente, é uma parte bem interessante, né? Até esse lance que a gente teve de gravar os vídeos e mostrar ali as reações em tempo real e fazer esse acompanhamento é uma experiência muito legal, porque você consegue trazer, né, essa vivência pro dia a dia ali de pessoas que talvez não estejam tão habituadas a isso, ou pessoas que até mesmo nunca viram esse processo de perto. Então é muito importante, muito válido, né? E como a Vanessa falou ali, né? é muito legal ver a reação das pessoas, né, a hora que verem o resultado do trabalho, porque é a soma do que elas te passaram, né, o que elas te deram, trouxeram de conteúdo para você criar, junto com as suas referências, as suas vivências e o processo que você usou para criar. Então, é muito legal de ambos os lados, né, tanto para quem tá vendo, como para a pessoa que recebe o resultado ali do trabalho, do projeto, como para quem tá criando e tá participando disso tudo, como foi o nosso caso lá, que estivemos por dentro, né, desse processo.
Tem alguma dica para quem tá começando nessa área? Tipo, quem gosta dessa área? Alguma referência?
Acho que a dica para quem tá entrando nesse mercado agora, ou ainda desde entrar, né? É, acho que principal, assim, é manter o networking ali ativo, né? Conversar com as pessoas, entender as pessoas, tentar escutar e saber fazer uso disso, né? No dia a dia ali do trabalho. É sempre bom você ter alguém que conhece alguém, conhece mais alguém, né? Acho que em qualquer meio que você vá trabalhar, isso é muito importante. Então, são pequenas coisas que você pode ir fazendo para achar seu espaço dentro do mercado. E, enfim, né? Tem outras coisas como, por exemplo, manter sempre um portfólio ativo, seja com jobs que já fez, que tá fazendo, ou mesmo trabalhos experimentais, né? Às vezes a gente tá ali sem um trabalho, mas dá para criar um job aí com um briefing fictício.
Ah, sim. Verdade.
É importante manter sempre a atividade que você sabe fazer para ir se tornando melhor e quando a oportunidade aparecer, você tá pronto.
Você quer falar suas redes sociais, seu portfólio, para as pessoas darem uma olhada?
É, meu Instagram é @lila, @lila, e no Behance é @liliangardashi.
Então, acho que é isso. Muito obrigado, Lilian, pela participação, pelo seu tempo.
Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada.
É, para quem quiser ouvir esse podcast, ele vai ser lançado no BZZcast, no site da Campo Real. Para quem ainda não segue, o Instagram do BZZ é @BZZ_Campo Real. E é isso. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Tchau.
Tchau. Tchau.